Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, anuncia aqui.
Oi, gente, eu sou a Flávia do Magalu. Eu tô aqui de xícara totalmente vazia pra lotar de ideia com essas meninas aí da mídia.
E aí, galera, salve, salve. Aqui é a Alice, sou do Magalu Ads, trabalho aqui com a parte de tecnologia, sou daqui do Recife. Atualmente muito calor e desejando sempre uma prainha, né?
Olha aí. Oi, pessoal, eu sou a Camila, sou coordenadora aqui do time de produtos patrocinados do Magalu Ads. E como uma boa publicitária, o não eu já tenho, né? Então agora é ir atrás, né? Desse sim aí.
Da humilhação.
É pra não falar humilhação, mas é isso mesmo.
Ai, não, não é assim não,
É isso. Hoje nós estamos aqui no mais um Papo de Parceiro pra gente falar de ads, exatamente. A gente tem que fazer propaganda dos nossos produtos pra gente, se a gente quiser vender mais. E a gente tá vivendo num universo muito gigantesco há muitos anos, né? De muitas tecnologias que conversam entre si, que não conversam, mas que tem soluções de todos os tipos para você fazer ads, para você anunciar o seu produto. Então a gente vai mostrar o que. Você tá no Magalu, você tá no Marketplace, como é que você pode anunciar melhor o seu produto no Magalu? Tem como, a gente vai conversar aqui. Fica aí que esse papo tá muito bom. Como alcançar mais clientes com ads dos seus produtos. Muito bom! Quando a gente começou o Jovem Nerd, a gente estava tentando decifrar isso lá em 2003, 2004, quando a gente estava vivendo aquele universo da monetização. Tudo bem que eu não estava vendendo produto ainda, mas eu estava querendo fazer com que o nosso site ficasse, né, conhecido e rodasse ads também, porque era uma fonte de renda nossa, né, uma das únicas na época, bem no início. E aí a gente lê um livro, na época, que era assim, tipo assim, era a Bíblia dos Ads, era o Manual do Sobrevivente dos Ads, e esse tipo de coisa, né. Era um livro de coach desse, mas ele realmente tinha boas dicas de ads, de como você rodar AdSense lá no seu site, etc. E funcionou muito bem, até que, no nosso caso, o Google mudou alguns parâmetros de como você poderia exibir os ads na sua página, etc. e tal. E aí, toda a nossa renda, meio que, tipo, era uma coisa que pingava sempre, que era um negócio meio garantido e tal. Tudo isso mudou. A gente perdeu, sei lá, 70% de renda que a gente tinha de ads. Claro que eu tô dando um exemplo que não tem a ver com varejo, não tem a ver com você anunciar o seu produto. Eu tava, na verdade, rodando ads no meu site, mas por que eu achei relevante mencionar isso? Porque pra mostrar que na internet tudo muda o tempo todo, e se a gente não tiver ligado, a gente fica pra trás e a gente nem sabe que a gente tá pra trás. E isso funciona também na hora de você anunciar os seus produtos, na hora de você querer fazer uma campanha de ads, fechar qualquer coisa, né? Tipo assim, eu queria até começar perguntando pra vocês. É isso, tipo assim, tem data de validade tudo que a gente vai falar aqui nesse podcast? Ou depende das coisas? Porque realmente uma coisa que eu acho que não dá pra ser pego de surpresa hoje em dia é as mudanças da internet, né? O que vocês têm a dizer sobre isso na área de ads hoje?
Não, total. Tudo isso que você tá falando faz super sentido, né? A gente sabe que é um movimento que muda constantemente, né? A publicidade, ela se reinventa a todo momento, né? E o retail media tem vindo muito também nesse fator. E aí eu não sei, né, se o pessoal já tá inteirado no que é retail media, mas certamente já devem ter ouvido falar, já devem ter lido alguma matéria, né? Mas é basicamente esse movimento aqui que a gente tem feito, que os marketplaces têm feito, né? Que o varejo tem feito como um todo, de fato trazer para o seller, trazer para esse vendedor que está aqui com a gente, mais visibilidade. Então, como a gente consegue destacar os produtos desses anunciantes dentro dos nossos próprios canais de venda? E aí que o Magalu Ads também surge, né? Para ser um fator super importante aqui de retail media dentro do Magalu.
O que não muda é que tudo muda, né? Nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de publicidade, né? Mas eu acho que como tu trouxe desde lá de 2000 e bolinha, que essa parte de publicidade vem sendo destacada, e eu acho que é uma constante a existência do mercado de publicidade digital, mas os moldes e as regras do jogo estão sendo atualizadas o tempo inteiro, né? Então a gente vê recentemente aí essas mudanças do Google, Google as limitações dos third-party cookies, né? O que facilita muito mais, né, a visibilidade aí de quem trabalha com cookies e first-party, né? Que é o caso aqui, nesse contexto de retail da gente também. Então, acho que a gente tem que estar o tempo todo de olho no mercado, mas o que não muda é que dá certo, funciona, né? Então, publicidade digital é algo que dá resultado, algo que a gente vê como estratégia de monetização de diversos contextos de startups aí. E aí, como a Camis bem colocou, a gente traz isso como um movimento super forte aí do mercado, todo esse mercado de retail media, que é algo que diversas empresas já estão fazendo e aqui a Magalu não pode ficar pra trás, né? Você sabe.
Jamais, né? Ô, Ká, pegando o gancho disso que vocês trouxeram, acho que seria legal, quem é seller já, quem tá no dia a dia, vende em marketplace, ele tá muito acostumado, né? Eu acho que vale a gente dar, assim, brevemente, o que realmente o Ads representa dentro de uma página de produtos de marketplace, né? Onde ela, pra quem tá começando agora, por exemplo, pode nem saber como é que isso impacta dentro, não ter essa noção. Quer explicar pra gente, que eu sei que você tem essa forma bem didática, que a Camila sempre tá com a gente nos encontros, falando com o seller. Se eu sou uma seller que tô começando agora, não tive nunca o contato, como que você descreve pra mim que é a ferramenta de Ads no marketplace?
Boa, Flá. O Magalu Ads, ele é o nosso ecossistema de publicidade digital do Magalu, né? Então, hoje a gente traz diversas frentes aqui, diversas soluções de publicidade para os nossos anunciantes. E essas soluções de publicidade, elas vão de ponta a ponta. Então, o importante é o nosso anunciante, o nosso seller, ter uma ideia do que ele quer ali com a publicidade. Ele quer gerar mais visibilidade? Ele quer gerar mais awareness? Ele quer gerar, de fato, conversão? Ele está com foco em performance? Então, o primeiro de tudo é o próprio anunciante entender quais são ali os objetivos que ele tem olhando para esse todo, olhando para esse monte aqui de publicidade que a gente tem dentro de casa. E quando a gente fala principalmente de Magalu Ads produtos patrocinados, a gente está falando de fim de funil de marketing, ou seja, a gente está falando de conversão, a gente está falando de vendas, a gente está falando daqueles anúncios patrocinados que vão aparecer para os clientes durante a jornada de compra deles nos canais de venda Magalu. Então, onde que a gente vai aparecer, né? Onde que a gente vai estar? Onde os anúncios dos nossos anunciantes vão ali aparecer para os clientes? Vão aparecer tanto na busca, então vamos lá, o Ale quer buscar por um notebook porque ele está querendo comprar um notebook novo. O Ale vai digitar no Magalu por notebook e ali ele vai receber alguns resultados de notebooks que podem fazer sentido com a busca dele. Sempre os dois primeiros anúncios são de Magalu Ads patrocinados. Hoje, 2 a cada 10 espaços de produtos patrocinados são ali nossos, né? Então, hoje, 2 a cada 10 espaços da busca são de Magalu Ads. Onde mais a gente vai aparecer com anúncios de publicidade? Durante ali a jornada do cliente na home. Então, ele tá na página inicial do Magalu. A gente vai sempre olhar muito para histórico de navegação desse consumidor, né? Para contexto. E vai sempre entender o que esse cliente está procurando para a gente entregar um produto que esteja de acordo com o que ele está buscando. Então, se o Ale está buscando por um notebook, como a gente comentou, qual que é a ideia do Ads? Mostrar para ele notebooks que estejam ali adequados com a procura dele, com a navegação dele. E nisso a gente pode trazer esses anúncios tanto na home, como eu comentei, quanto na página de produto. E aí a gente entende o quê? O Ale, ele está procurando por notebooks, mas ele também pode ter interesse em outros tipos de produto. A gente pode também entregar ali um monitor para ele, por exemplo, que pode ser algo que ele esteja interessado. Então, a gente vai olhar muito para essa visão de categoria, a gente vai olhar muito para essa visão de histórico de navegação do cliente para oferecer para ele produtos mais assertivos. Então, a ideia do produto patrocinado é muito essa, é o foco total em conversão, em realmente impactar aquele cliente que está interessado em comprar aquele tipo de produto.
Mas quem está anunciando? Por exemplo, vamos dizer que eu esteja procurando celular, aí você tem a Samsung ali e fala assim, poxa, o cara procurou celular no Magalu, vamos patrocinar aqui um resultado de busca que apareça, né, o nosso celular, lançamento, que eu quero que ele veja. E isso que eu quero mostrar para o nosso público, né? Tipo assim, isso é uma coisa de gente grande ou tipo assim, qualquer um tá fazendo isso no Magalu? E qualquer um pode fazer isso no Magalu?
Ale, essa é uma ótima pergunta, porque a gente entende que hoje o produto patrocinado, ele é muito democrático, né? A gente quer mostrar para o nosso anunciante, para o seller, que ele pode também destacar os produtos dele dentro do Magalu, né? E olha o potencial que o Magalu tem hoje, né? Olha o tamanho do Magalu. Quando a gente até olha para o ecossistema que a gente tem hoje, a gente recebe hoje mais de 400 milhões de visitas por mês.
Nossa Senhora!
Então, assim, é uma audiência muito grande, né? Então, a gente tem ali um potencial, quando a gente faz ads, né? Quando os nossos sellers criam campanhas de produtos patrocinados, de impactar toda essa audiência que a gente tem no Magalu. Então, aí que tá, né? A gente não tá oferecendo ali só pro grande, a gente não tá falando ali de um produto só para uma grande marca, mas a gente também tá falando do anunciante, do seller ter acesso, e o melhor de tudo, numa ferramenta de autosserviço, que ele mesmo vai criar a campanha dele, ele mesmo pode montar as estratégias dele, definir o quanto que ele quer investir. Então, aí que é o mais legal de tudo, né? Ele poder ter tudo, né, nas mãos dele ali para poder criar e, enfim, otimizar as campanhas de publicidade.
Inclusive, Ale, acho que esse ponto aí que a Camis trouxe no final, né, de que o seller, ele pode ir lá mesmo, botar a mão na massa e criar o produto em si, né, trazendo um pouco da visão aí mais do produto aqui, ele foi criado com esse objetivo mesmo. Então, a gente tem, inclusive, algumas etapas bem simplificadas para a criação de campanha. Originalmente, né, a gente queria que o seller, que não sabe de nada mesmo, que está ali pela primeira vez, consiga lá entender mais ou menos como é que faz, sabe? Então, a gente, inclusive, tomou algumas decisões estratégicas de produto com esse objetivo. Como, por exemplo, a gente tem um CPC, né, que é o custo por clique, ou seja, o valor que vai ser descontado de cada campanha de publicidade, aí, de cada campanha de produtos patrocinados a partir de um clique, ele é um CPC fixo, por exemplo. É justamente porque a gente entende que alguns dos nossos sellers, eles podem não ter essa noção um pouco de precificação, né, um pouco mais complexa, num formato de leilão, que é algo que a gente quer evoluir aí o produto também, mas que originalmente a gente não nasceu dessa forma também para simplificar, sabe? Então a gente trouxe algumas funcionalidades aí justamente para o pequeno mesmo. Então a gente aceita, por exemplo, que o saldo a ser inserido, né, do valor para poder conseguir rodar as campanhas, ele pode ser feito através de Pix, através de cartão de crédito, através do próprio Magalu Pay. Então a gente tem algumas funcionalidades justamente pensando aí no self-service, na cauda longa. Então qualquer pessoa, qualquer seller hoje que está no marketplace Magalu com um catálogo ativo, com venda acontecendo, pode estar rodando ads também, tá? Magalu e Netshoes também, tá? Eu acho que vale a gente comentar aqui que também temos o ads disponível para Zattini, Netshoes e Magalu também.
Aí que eu quero chegar num ponto que é uma dúvida minha, de verdade, que eu vi outro dia aqui. Uma coisa que as pessoas até criticam o Google, porque, o que o Google virou? Você faz uma busca no Google e aí, antes de achar o resultado do que você quer, tem um monte de links patrocinados, resultados, né, que são ads lá de outras empresas, etc. Por exemplo, e eu já caí, tipo, em vários desses, tipo, eu queria comprar uma passagem aérea e aí eu fui, sabe, distraído, botei lá eu pesquisei pelo nome da companhia aérea, sabe? Cliquei no primeiro link e aí quando eu fui ver, peraí, tem uma coisa bizarra que tá acontecendo, não tô entendendo esse site. E eu não tava no site da companhia aérea, eu tava num site de algum outro serviço que vende passagem aérea, mas que não era a companhia aérea. E isso acontece direto aqui, que é anúncio do concorrente no resultado de busca, às vezes até, assim, o concorrente mesmo se coloca na frente da busca legítima e orgânica pelo próprio produto. Então, por exemplo, vamos dizer que eu chegue e fale que eu quero um celular da marca tal, e aí a outra marca, ela vai e mete um ads pra meio que sequestrar o clique, pra pegar o... já que você tá querendo... Já vi isso muito no serviço. Já que você tá querendo serviço, esse produto e tal, entra aqui, eu tenho uma coisa melhor, sabe? Nos Estados Unidos, pode. Eu vejo direto isso, de concorrência chegando e fazendo um ads em cima da busca pelo produto do concorrente, né? Pra você aparecer primeiro. E paga caro pra isso, pra aparecer no resultado. Mas eu ouvi dizer que no Brasil isso é proibido. Essa prática, ela é proibida porque a concorrência é desleal, etc e tal. E aí eu queria perguntar pra vocês como é que, tipo assim, existe alguma política sobre isso, tipo assim, da pessoa não poder pegar o resultado do seu próprio resultado. A pessoa tá, às vezes, procurando o seu produto e alguém entrar e querer anunciar por cima de você só porque tem mais grana que você pra anunciar. Como é que funciona isso no ads? Ou isso é um assunto relevante ou não é relevante?
Eu acho que é super relevante. Eu acho que quando a gente pensa em ads, a gente pensa logo no Google, né? Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads. E aí, quando a gente olha para o contexto de retail media, e aí retail media, quando a gente fala, nada mais é do que o mercado de mídia dentro do varejo, né? Ou seja, plataformas de e-commerce e marketplace aí, né? Que estão vendendo dentro desse contexto. Funciona um pouquinho diferente. Assim, existem sim concorrentes da gente que podem ter esse problema um pouco mais latente, acredito, que trabalham um pouco mais com palavras-chave, né?
Isso, palavras-chave.
O que é isso? O usuário vai lá, o seller, né? Então, eu sou uma loja de bolos, vamos supor, sei lá. E aí, bolo não. Bolo perecível, não vou vender no marketplace. uma loja de geladeiras, vai. E aí eu vou lá, e aí eu compro a palavra geladeira, então eu vou, coloco geladeira, então quando alguém buscar a geladeira, vai aparecer lá fixo o retorno do meu produto que eu tô vendendo. É, isso, enfim, com certeza tem os mecanismos pra regular, né, essa questão, muito provavelmente através de mecanismo de leilão, ou seja, quem tá pagando mais pelo clique, né, deve ficar na frente e tudo mais. Só que aqui no Magalu Ads, especificamente, a gente não tem esse tipo de funcionamento ainda. Então, a gente não tem palavra-chave e a gente também não trabalha com leilão. Como eu comentei, né? A gente nasceu para ser simples. E a gente nasceu para qualquer seller conseguir utilizar o nosso produto. Então, hoje, o que acontece? O seller, eu, no caso, né? Eu tenho uma loja de geladeira da marca XYZ. Eu vou lá e eu seleciono que eu quero patrocinar esse meu produto X especificamente. Eu não tenho como dizer que eu quero direcionar ele para uma busca de geladeira. Só tenho como selecionar que eu quero que esse meu produto seja colocado em destaque, patrocinado. E aí, a gente vai tem os nossos algoritmos internos para entender em qual é o momento mais propício para colocar essa geladeira em cada contexto. E aí, a gente tem essas possibilidades, né, esses espaços ao longo da jornada do usuário dentro aí do site, né, da Magalu, do e-commerce, né, de shoes, enfim, que são dentro da página da home, na sacola do usuário, na página do produto, lá embaixo, e também no campo de busca. Mas eu não tenho como dizer exatamente, vou criar uma campanha para geladeira X e ela vai aparecer no campo de busca. Então, acaba que a gente não enfrenta esse problema necessariamente de uma concorrência desleal ou desse sequestro de cliques, assim, de uma marca perante a outra, sabe? Então, eu posso ter duas marcas de geladeira anunciando, por exemplo, que podem ter características diferentes ali, de preço, de atratividade, que podem ser exibidas em espaços diferentes ali. Pode ser que uma esteja sendo exibida na home, pode ser que outra esteja exibida na busca. Então, vai depender de alguns critérios que a gente tem dessa entrega, desse anúncio. Mas como a Camis também colocou, né? Sempre de uma forma contextualizada. Então, essa exibição nunca vai ser num contexto muito diferente da categoria que aquele item está inserido. Então, eu nunca vou exibir um anúncio patrocinado de uma geladeira numa busca de um tênis, por exemplo. Porque a gente está falando de categorias 100% diferentes. Da página de um produto, de uma sacola que só tenha produtos de outras categorias, né? Então, isso não vai acontecer. Então, é por isso que eu falei. Quando a gente fala de ads, a gente fala de um mundo, né? De publicidade, de forma geral. Mas aqui, no contexto de retail, mídia, a gente faz um recorte e para o contexto do Magalu Ads, hoje a gente ainda tem esse contexto mais segmentado ainda.
Eu acho até importante também, aproveitando a fala da Alice, é que a gente vai sempre olhar muito também para a experiência do cliente no nosso site, né? Então, isso é super importante quando a gente também fala de retail media. A gente precisa, claro, sempre olhar para o nosso anunciante, né? Entender quais são os produtos que ele está querendo anunciar. A gente faz o máximo para ter a entrega desses produtos. Mas é sempre importante a gente entender também que o cliente precisa ter uma boa experiência no nosso site, né? No nosso aplicativo, enfim, todos os devices que a gente tem. Então, acho que isso é uma forma da gente equilibrar e entregar para esse cliente ali uma melhor experiência. E é isso, Ale, que você falou, putz, eu cliquei ali e acabei entrando no site de um outro cliente, né, de um outro seller.
Isso é ruim pra caramba pra experiência, né?
Total, então acho que isso, o Retail Media precisa também equilibrar esses pontos, né, pra que a gente consiga de fato oferecer essa melhor experiência. E até pensando também, Ale, em experiência do usuário, mas também com resultado pra seller, a gente tem hoje na nossa plataforma a geolocalização. O que que é isso? A gente permite que o próprio seller, que o próprio anunciante possa personalizar quais são as regiões de entrega que ele quer que os anúncios dele tenham. Então, ele pode fazer o seguinte, ele entende que ele tem um frete muito bacana para regiões sul e sudeste, por exemplo, e ele direciona os anúncios dele para entregarem com prioridade para clientes que estejam navegando nessas regiões. Então, se eu tô aqui em São Paulo e eu tô ali navegando, né, procurando por um móvel, por exemplo, um armário, se você, esse seller que tá fazendo ali um ads de armário, eu posso ser impactada pelo seu ad, porque você direcionou isso para a região que eu tô navegando. Então, isso é bem legal, porque a gente pode realmente dar uma melhor experiência para esse cliente que está ali olhando um produto que é muito atrativo no sentido de frete, né? E a gente sabe que frete é um fator extremamente importante, né, de decisão ali do cliente. E a gente também tá fazendo com que você, como um seller, possa levar ali o seu anúncio para um cliente que realmente está interessado, né? E realmente pode, de fato, comprar esse produto. Porque para ele está muito atrativo e está muito bom. E quando a gente fala de anúncio, é muito sobre isso. Sobre a gente ter produtos que sejam, de fato, muito atrativos. Seja em preço, seja em frete, seja em qualquer uma desses fatores aqui, que a gente sabe que definem a qualidade do anúncio. Então, uma foto de qualidade, um título de qualidade, tudo isso é um diferencial na hora que a gente fala de publicidade. Tem uma frase ali que eu gosto de falar, que é: anúncio bom não salva produto ruim. E isso não significa que o produto seja ruim. Ah, a Camila tá falando mal do meu produto. Não, a Camila não está falando mal do seu produto. Mas é que quando a gente fala de um produto bom, né, de um anúncio bom, a gente tá falando de um produto realmente muito atrativo pro cliente. A gente tem que oferecer para esse cliente as melhores condições. Então, é uma dica que a gente dá muito pros nossos sellers, que eles tenham tudo isso em mente, que eles façam um checklist, né, de preço, de título, de foto, de frete, de estoque. Tudo isso é muito importante quando a gente tá falando de publicidade.
Pegando esse gancho, é fácil fazer? O seller consegue fazer sozinho? Criar as campanhas, criar a estratégia dele?
Consegue, Flá. É uma ferramenta de autosserviço, né? Então, a gente tenta ao máximo, como a Alice trouxe, simplificar e facilitar a vida do seller. Então, qual que é a primeira dica que eu dou aqui para os nossos sellers, quando eles entrarem na plataforma de ads do Magalu? Chequem a nota de reputação de vocês. Vejam se essa nota de reputação de vocês hoje no Magalu está acima de 3. Hoje só é possível criar uma campanha de publicidade com essa nota de reputação mais alta. E aí, isso, Ale, pensando também nessa questão de qualidade que eu trouxe, né? Falei sobre isso. Isso é super importante pra gente. E a nota de reputação, ela tá muito atrelada a isso, tá? Então, primeiro de tudo, checar ali se a nota de reputação está acima de 3.
Tem como lembrar rápido fatores-chave assim que podem determinar a nota de reputação? É entrega, é resposta, né? Feedback, problemas e... Enfim, tudo isso vai mexer na sua nota de reputação, né?
Resposta rápida pro cliente, entrega no prazo, são fundamentais.
Exato, cancelamento, pode acabar também. Exatamente, total, gente. Então, tudo isso, sim, acaba, né, influenciando, e aí o Edis quer realmente pegar o melhor do melhor. A gente quer estar com os melhores produtos, a gente quer que o cliente tenha uma ótima experiência e que o seller tenha resultado, principalmente, né? A gente quer que o seller venda aqui junto com a gente.
Sim.
Então, tudo isso é bem importante aqui, tá? Então, o primeiro passo é esse, pessoal, e o segundo passo a gente tá falando aqui de formas de pagamento. Então, a nossa plataforma, ela funciona no modelo pré-pago. E como a Alice trouxe, a gente tem formas hoje que são super simples. Seja cartão de crédito, Pix ou Magalu Pagamentos, que é aquele valor de repasse, né? O valor que o seller vendeu ali com a gente no Magalu. Então, ele escolhe qual que é esse formato, adiciona ali o valor que for ali interessante pra ele. Lembrando, né, ou pra quem nunca viu, né, pra quem é novo, trazendo uma novidade, que o mínimo hoje para criar uma campanha de Magalu Ads é de R$150 por campanha. Lembrando que a gente faz ali aquele gasto por clique, né? Então, cada categoria tem um custo por clique diferente hoje no Magalu. Vou dar um exemplo, tá? Se a gente entra numa categoria de moda, hoje a categoria de moda, ela tem um custo por clique de 10 centavos. Que é uma categoria que tá ainda alavancando no Magalu, uma categoria ainda que está criando relevância aqui dentro. Já quando a gente olha para uma categoria de telefonia, né, de smartphone, de celulares, já é uma categoria que já é considerada core, né? Então, o custo por clique, ele também vai ser mais alto, porque a concorrência é mais alta, né? E a procura também no Magalu é mais alta. Então, já pode ser um custo por clique, por exemplo, de R$1, né? R$1,50, enfim. Tô dando aqui alguns valores fictícios para vocês entenderem as diferenças, né, desse CPC aqui setados pelo Magalu. É bom e é importante o seller ter isso em mente, né? Na hora que ele for fazer o investimento dele. Por quanto tempo ele quer deixar essa campanha ativa? Por uma semana? Por 10 dias? Por 15 dias? E a gente até indica, né? Já tô trazendo também aqui essa pontinha. A gente até indica que os sellers façam campanhas que sejam de, no mínimo, ali uns 10 dias. Porque menos que isso, a gente sabe que pode ser que a gente não consiga ainda ter uma performance tão ali atrativa. Então, é importante o seller ter um período um pouco maior, ter uma maturidade um pouco maior ali de campanha ativa no Ads, antes até de fazer qualquer otimização. Ou de pausar um produto, de trazer um produto novo pra campanha. Então, isso é bem importante.
Não adianta nada você rodar um negócio, tipo, por um dia e achar que você tem todos os dados dados que você precisa para fazer os ajustes, né? Você precisa de mais dados juntos, né? Para você poder tirar da frente algum problema sazonal que você não previu, sabe? Alguma coisa que chamou a atenção das pessoas mais do que você naquele dia específico. Então, às vezes, você pode chegar à conclusão errada se você, né, não deixar a campanha rodar, né? E juntar dados, né? Da performance, etc.
Exatamente, Ale, total. Isso faz super sentido. E você falou de dados, né? E dados é algo que com retail media, né? E com produtos patrocinados, é o que a gente tenta ao máximo disponibilizar para os parceiros.
Essa é a grande diferença de você chegar e botar o anúncio ali ou num outdoor que vai ter 1 milhão de carros passando desinteressados no seu anúncio, vai pagar uma fortuna, não vai adiantar nada.
Boa referência, viu?
Exato.
E é muito caro, né?
Muito caro.
É muito caro, nem se compara.
Sim, imagina que a gente tá falando aqui de R$150. Para uma campanha que tem que ficar no mínimo 5 dias, que é o nosso tempo mínimo mesmo. Então, isso dá R$30 por dia, podendo colocar mais de um anúncio aí na campanha. Então, o seller vai escolher a quantidade de produtos que ele quer colocar na campanha, ele vai setar o quanto ele quer investir e qual o período que ele quer deixar essa campanha ativa, né? Então, é importante, né, olhando para dados, que o seller faça o acompanhamento desses dados na plataforma de ads. A gente sabe que o tempo dos sellers é muito curto. A gente sabe disso, a gente sabe que muitos dos nossos parceiros fazem tudo ali, desde cadastro de produto, até ali o pós-venda, enfim, tem muitas questões aí no caminho, a entrega, o frete, tudo. Mas o ads também é, né, um dos fatores ali, que, ali bem importantes para esse seller poder olhar e analisar. Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos toda semana é importante o seller entrar nas campanhas dele e olhar todos os dados que a gente disponibiliza, tá? Eu vou trazer alguns dados, assim, só para também quem tá ouvindo a gente poder entender um pouquinho o que, que a gente traz.
Boa!
A gente vai trazer métricas de cliques, então quantos clientes clicaram naquele anúncio, vai trazer métricas de visualizações, então quantos clientes viram aquele anúncio. Outra métrica bem legal é a métrica de CTR. O que ela vai indicar pra gente? Quantos cliques foram feitos a partir daquelas visualizações? Então olha que métrica legal, Lê. Se por acaso o seller vê que tem um produto dele que está sendo muito visualizado, mas os cliques são poucos, né? Se essa métrica estiver baixa, né? Abaixo de 0,5%, por exemplo, significa que alguma coisa está errada nesse anúncio. Será que o preço não está legal? E aí não está fazendo nem com que o cliente clique? A foto não está bacana? Então não está gerando interesse? Então são fatores que é bom o seller olhar, acompanhar, para visualizar se vale fazer alguma mudança naquele produto.
Dá para o seller conseguir extrair essas informações da plataforma de uma forma super fácil, né? Então dá para ele ver o desempenho da campanha dele com diversas outras métricas ali e só clicar em exportar esses dados para um CSV e já subir numa base que ele possa ter para poder fazer algum outro de acompanhamento, né, que ele tem. Então a gente traz isso tudo de uma forma bem, bem visual e bem fácil. Com um clique você já consegue fazer isso.
É, eu ia até comentar isso também, que ele tem um painel ali, o painel do seller, né, meninas? Ele consegue ter toda a visão ali, fazer toda a gestão do que ele está investindo, controlar, modificar. Hoje, dentro do painel de gestão de vendas dele, onde ele publica os anúncios, onde ele vê tudo, já tá o Ed também. Então é bem fácil para ele.
Vocês teriam, assim, em mente, mais uma vez, tudo depende de mil fatores, mas pra começar, eu sempre gosto de falar com quem tá ouvindo a gente, que pode ser super novo, ainda tá tentando entender e não entende muito dessas práticas que são super comuns pra vocês. Então, a minha pergunta é, o que vocês acham que é saudável pra alguém experimentar? Tipo, em termos de, quanto que eu vou investir numa campanha de ads pra esse determinado produto? Vocês falam, é um mínimo de 150 por semana, é isso?
É por campanha, Ale, esse 150.
É investimento mínimo. Ele tem que investir no mínimo, é isso, né, Ká?
Exato. No mínimo, 150.
Beleza, pode ser o mínimo, mas aí vocês podem falar assim, esse é o mínimo, mas a gente entende que o mínimo, ele é insuficiente pra você ter um resultado que você talvez esteja esperando em ads. Tipo assim, existe alguma prática recomendada pra quem tá começando, valor, ou depende da campanha, da sazonalidade, o que determina boas práticas pra você começar a fazer?
Boa. O que a gente fala? fala, né? Não existe a receita do bolo.
Sim.
Né? Aqui o Eds é muito acompanhamento, é teste, e tudo isso vai ser muito importante aqui pro seller entender como que a loja dele, né, as campanhas dele performam. O que que a gente sugere para muitos nossos parceiros? É que eles pelo menos olhem ali os produtos primeiro, né, que são curva A. Então, vou criar uma primeira campanha de ads, eu vou selecionar os meus 10 produtos curva A.
Os que mais vendem, isso é curva A?
Exato. Curva A são os produtos que representam ali 80% do faturamento dele, tá? Certo. Da loja dele. Então, são aqueles produtos que têm uma melhor performance, que estão vendendo já muito bem no Magalu, porque a ideia da publicidade é o seller vender mais do que ele já vende bem. Então, é aqui que ele vai ter resultado. Ah, mas, putz, não posso criar uma campanha com produtos novos, né? Produtos de lançamento? Pode, não tem problema criar. Mas é entender que as performances também vão ser diferentes.
Certo.
Pode ser que você consiga ter muito mais receita, muito mais resultado numa campanha de produtos curva A do que numa campanha de produtos novos. Então, acho que é equilibrar ali e alinhar expectativas. Mas a gente sempre indica que para esse início, para esse começo, o seller coloque ali esses 10 produtos, até comece um pouco mais tímido, né? Dependendo da ocasião, e coloque um investimento que, primeiro, caiba no bolso dele. A gente sabe que nem todo seller vai chegar ali com 10 mil reais na mesa, né? Ah, eu vou investir, vou colocar todo o meu dinheiro no Ads. A gente até sugere, Ale, que o seller coloque, quando ele olha pro GMV dele, né? Ou seja, com quanto ele tem de faturamento, de receita no Magalu, para investir no Ads, ele coloque ali de 1,5% a 3%, né? Eu acho que essa aqui é uma dica legal também para dar.
É isso que eu ia perguntar, porque eu já vi 15%, 20% em marketing, né? Que você pode pegar da tua receita, etc. Mas nesse sentido, você tá recomendando até uma coisa mais conservadora ainda, né?
Exato. Até para esse começo, pro seller poder entender ali, tá fazendo sentido, não tá? Será que, putz, eu consigo aumentar mais um pouquinho para poder gradualmente, né, ir aumentando e melhorando minha performance? Então, essa é uma sugestão que a gente dá pros parceiros. R$150 é um investimento baixo, sim. Ainda mais que a gente fala de um clique, vai, se for um clique que é um real clique. A gente só vai ter 150 cliques, né, na campanha. Então, acho que é importante alinhar essas expectativas com os sellers para que na hora de escolher esse investimento, entendeu, que faz sentido, também coloque um investimento que seja adequado.
Sim.
A gente tem casos, né, de parceiros que falam assim, ai, Camila, eu quero colocar todos os produtos da minha loja. Aí eu falo, tá bom, mas quantos produtos você tem na sua loja hoje? Eu tenho 1.500 produtos. E quanto você quer investir? Quero investir R$200. Não tem como, né, a gente dar um resultado e dar uma performance para esse parceiro com um investimento tão baixo para uma quantidade tão alta de produtos. Então, a gente sempre fala que é importante equilibrar essa quantidade. Então, para começar, legal a gente olhar para essa quantidade menor, para a gente olhar para essa porcentagem do GMV. Para alguns parceiros, a gente até sugere, olha, você consegue começar com R$500 ou com R$1.000 para ver como que essa campanha performa? Lembrando que, assim, no mínimo 10 dias dessa campanha ativa, porque é um mínimo de tempo ali bacana para a gente poder fazer otimizações, melhorias. Então, o tempo também vai ser um fator importante aqui para esse parceiro. E acho que vale até também trazer para os sellers, né, que forem criar campanha de publicidade no Magalu Ads, que eles podem também esticar ou aumentar o tempo ali de término da campanha. Então, inicialmente, ele pode deixar por 10 dias, mas chegou ali no 9º dia, ele falou, eu consigo esticar mais um pouco. Eu ainda tenho investimento sobrando nessa campanha. Então, vou aumentar por mais um período. Vou adicionar mais ao orçamento, vou adicionar mais SKU. Então, o seller pode fazer todas essas edições de campanha, o que é algo bem legal.
Camila, você pode dizer para nós o que é um SKU, para quem não sabe?
Bom e velho SKU.
É, eu sou a pessoa, gente, nesse canal que tem que fazer a tradução, né, para os sellers marketplace que não entende, cara. Então, diga aí, o que é um SKU?
O SKU é basicamente o produto que você vende na sua loja, aquele item que você tem na sua loja. A gente acaba chamando de SKU aqui muito, né, na realidade. Mas é o produto que você vende. Então, é aquele código daquele produto que você tem ali, né? Se você vende o tal do armário que eu comentei, você vai pegar o código daquele armário preto que você vende e vai colocar ali numa campanha de publicidade.
Quando a gente aloja, uma das coisas que a gente ficava mais... É aquele peso na hora de anunciar, pra gente que é pequeno, né? Tipo, que tava aprendendo e tal, que a realidade muita gente tá ouvindo a gente aqui. Será que vale a pena eu botar dinheiro nisso aqui? será que vai voltar, sabe? Esse negócio, é o ROI, a gente vai botar outra sigla aqui, é o ROI, Return of Investment, será que vai ter?
Já vai explicando, já coloca, já sai explicando.
Enfim, ROI é o Return, é cheio de termo em inglês essa parada, né? ROI,
retorno de investimento.
É o retorno de investimento, né, exatamente. Ou seja, eu investi tantos reais e ele voltou tantos, entendeu? Se você investiu mais do que voltou, então a campanha, ela foi deficitária, ela não foi boa, você gastou dinheiro pra vender e você não recuperou esse dinheiro, entendeu? Então, aí que você ajusta, você tem que estar sempre de olho no ROI. A ferramenta tem alguma forma de ajudar você a acompanhar isso?
Total, Ale, e não só o ROI, tá? A gente traz a métrica do ROI, a gente chama na ferramenta de ROAS, mas é exatamente isso, né? O retorno sobre investimento. E a gente traz uma outra métrica também na nossa ferramenta, que é o ACOS, ou ad cost, ou investimento sobre receita. Já tô falando porque eu sei que cada seller conhece de um jeito, né? E aí, no final, é a mesma métrica, tá? Então, essa métrica, ela é nada mais do que realmente um investimento sobre receita. Então, existe ali um fator que a gente gosta de trazer entre essas duas métricas, que é o investimento sobre receita. Quanto menor, melhor. O ROAS, quanto maior, melhor. Então, acho que essa é a diferença para o seller poder também acompanhar na plataforma, visualizar ali como é que tá a saúde das campanhas dele. Então, por lá, ele consegue, inclusive, ver a nível produto. Vamos supor que a gente tem uma campanha com 10 SKUs, que foi o exemplo que eu dei. Cada produto, cada item ou cada SKU vai ter um ROAS ou um investimento sobre receita ali diferente. Tem um que vende mais, tem um que vende menos. Então é ali que ele vai acompanhar e ver a saúde ali das campanhas e dos produtos na hora de pensar numa otimização. Além, claro, do CTR que eu comentei também. Também uma métrica importante aqui para o seller poder olhar. Então a gente traz diversos fatores aqui para esse seller para ele poder entender a saúde e a performance das campanhas de ads. E acho que tem mais um caminho legal que dá para trazer também para esses parceiros, é que hoje a gente disponibiliza também na nossa plataforma ali toda uma aba de relatoria. Então lá ele consegue, além de ter a visão principal, né, da página inicial das campanhas dele, ele consegue também pegar a níveis ali com detalhamento muito maior. Vou dar um exemplo, tá? Hoje quando ele coloca um produto no ads para anunciar, ele vai ter tanto a venda de direta, quanto a venda assistida ou indireta, né? Pode ter essas duas nomenclaturas. O que que são cada uma delas, né? A venda direta é quando o cliente olha o anúncio do seller, clica nesse anúncio e compra exatamente esse produto anunciado.
Ah, tá. Entendi, legal.
Exato. E aí a venda assistida ou venda indireta nada mais é do que o cliente olha o anúncio do seller, aquele anúncio anunciado, né, patrocinado, clica nesse anúncio, mas compra um outro produto da loja desse seller, que não necessariamente está anunciado.
Mas da loja, porque tem a pessoa que também pode migrar, né, ir para outra loja.
Também tem.
Enfim, depois de consultar, depois de ser impactado, às vezes a pessoa pode migrar para outra loja, porque, sei lá, achou um preço melhor ou... Enfim, também acontece, né?
Total, olha aí. Aí, assim, nesse caso, a gente vai descontar se o cliente clicar, né? Aqui a gente só vai descontar do investimento do seller se o cliente clicar no anúncio. Se ele clicar no anúncio, mas não comprar o produto do seller, vai descontar daquele investimento que o seller fez na campanha dele. Aí que ele vai ver que o ROI dele vai cair, porque o cliente não vai comprar o produto, né? Pois que é. Ele tá anunciando. Então, é Sim. aí que ele vai enxergar ali essa queda, né? De ROI, essa queda de investimento sobre receita, porque ele não tá convertendo. Então, acho que o que é importante é que o seller, com os nossos relatórios, com o acompanhamento ali de dados que ele fizer na plataforma, ele pode ter até uma visão e trazer insights para ele mesmo para entender quais produtos que ele não está anunciando, mas estão vendendo a partir dos produtos anunciados. Então, será que não vale a pena ele pegar esses produtos que estão vendendo bem, indiretamente, e trazer esses produtos para a campanha? Que pode vender ainda mais. Acho que dá para o seller conseguir tirar ali análises, né, e conseguir ter uma forma de traçar ali caminhos para, no fim, melhorar a performance, melhorar os resultados e aumentar a conversão dele.
Inclusive, Camis, esses dados, né, que você bem colocou aí, eles são atualizados em tempo real, né, na plataforma. Então, é algo bem imediato que dá para o seller ali, para o anunciante, ele conseguir tomar qualquer ação na hora. Então, ele pode fazer alguma modificação agora de manhã, né, hoje de manhã, por exemplo, de tarde ele vê se resultou em alguma coisa, já fazer alguma alteração. É, acho que vale comentar também, né, que a campanha, enquanto ela tá ativa, o seller, ele pode editar a campanha. Então, ele pode pausar produtos que possam não estar performando muito bem, porque aí a gente vai estar, né, direcionando essa verba diária, né, pra gastar esse valor para os produtos que estão ativos. Ele pode adicionar outros produtos, ele pode adicionar, aumentar o orçamento da campanha. Então, putz, criar uma campanha de R$1.000 que tá dando muito certo, vou botar mais grana aqui pra poder continuar. Posso fazer isso também. Eu posso aumentar ou diminuir o período da campanha. Então, a gente tem algumas restrições, assim, né? Não dá pra ser menos do que 5 dias e nem mais do que 90, por exemplo. Mas entre esse período, enquanto a campanha tá ativa, dá pra editar. Então, a gente tem bastante flexibilidade pra que, a partir desses dados que a gente oferece, o seller, ele possa ir fazendo seus ajustes também, com o objetivo de estar aí entregando o melhor resultado possível, né? Por isso que, como a Camis bem colocou, a importância de estar entrando nesses dados, pelo menos aí uma vez por semana, né? Uma vez por dia, enfim, na frequência que for possível, para ir acompanhando. Porque tem esse tempo aí que o seller vai entender como que os seus próprios produtos performam nesse contexto, né?
Eu acho que a Camila devia dar dicas. Ela é ótima nisso, ela faz os eventos pra gente.
Boa. Vamos lá, então. Acho que tem algumas dicas legais que a gente pode trazer aqui pros parceiros. E eu gosto de falar de uma dica que ela é uma dica que ela serve para vários momentos, tá? Que é pro seller investir em épocas sazonais, né? Então, a gente tem Dia das Mães, a gente tem Dia dos Namorados, a gente tem Natal, a gente tem Black Friday, que é super importante. Então, são muitas datas especiais e que é o melhor momento pro seller investir, porque é o momento que a gente aumenta tráfego no nosso site. A gente aumenta a quantidade de visitas, né, de clientes aqui entrando no Magalu. Eu vou até trazer uma informação até para todo mundo entender um pouquinho desse aumento. Só pro Dia das Mães, para esse mês, né, das mães de maio, a gente aumenta em 15% a nossa visita no Magalu. E é um número bem legal, é um número bem agressivo, né? Lembrando que a gente falou aqui do tamanho da nossa audiência, né, do potencial que a gente tem, então a gente consegue até melhorar, né, esses números e trazer mais clientes, mais audiências aqui para dentro de casa. O próprio Magalu investe muito em campanhas de marketing, né, campanhas de mídia, para trazer esse cliente para cá. Então, vocês tendo aqui campanhas dentro do Ads, né, os nossos sellers fazendo campanhas de publicidade, eles só vão fazer com que o produto deles ganhe mais destaque. E aí, muitas vezes, Ale, tem produtos que o seller fala, putz, Camila, eu tô com esse meu produto na sétima página de busca, ele não tá ainda ganhando relevância no Magalu, ou ele, putz, não tá aparecendo aqui logo no início, né, o que que eu faço? O Magalu Ads, produtos patrocinados, vem muito pra suprir também isso, né, pra poder, pra gente poder destacar, pra dar visibilidade pra esse produto.
E não é só sistema, né, tem gente lá pra te ajudar, te orientar, fazer destacar, o que seja, né, dependendo da campanha, dependendo da dificuldade que a pessoa esteja tendo, né?
Total, total. E acho que, assim, a gente tem construído esse produto há muitas e muitas mãos, assim, Ale. A gente tem um contato muito próximo com o nosso seller, inclusive pensando em melhorias pra gente trazer pro produto. É, Alice não me deixa mentir, né, aqui, porque a gente tem conversado cada vez mais com parceiros, e parceiros de todos os tamanhos, né? Desde uma marca grande, um anunciante, até o seller pequenininho que começou agora. Então, a gente tem conversado com todos eles para entender o que a gente pode melhorar, qual caminho a gente pode seguir. Então, assim, a gente tá sempre com o canal muito aberto e aceitando sugestões desses parceiros, via o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp do nosso suporte. A gente também tá em todos os eventos que o Magalu tá. O Magalu também promove muitos eventos, né, Flá? Sabe bem aqui.
Oh, é. A Flávia já me enquadrou para um aí.
Então, a gente tá aqui sempre em contato nesse dia a dia com os sellers para justamente escutar as dores e entender como que a gente pode ajudar a melhorar, né? Então, eu acho que tô falando tudo isso, né? Mas pegando aqui o contexto inicial da minha dica, é pra gente realmente incentivar e fazer com que esses parceiros, de fato, queiram criar campanhas de ads nos melhores momentos que a gente tem. Não só isso, tá, Ale? A gente sabe que as datas sazonais, elas são datas para potencializar e aumentar o investimento ali dos sellers dentro do Magalu Ads. Mas a constância é muito importante. Então, o seller quer criar uma campanha pro Dia das Mães, perfeito. Mas é importante que ele mantenha essa campanha ativa depois.
Muito importante.
Exatamente. Que ele continue continue destacando os produtos dele. A constância, ela vai ser muito importante aqui no Magalu Ads, né? E acho que em qualquer canal de mídia, né, que seja feito.
É o que a gente mais fala para os nossos clientes, sabe? Gente, a constância, a presença, enfim, essa insistência de você estar sempre presente, sempre marcando, né? Ah, tive aqui, ó, quando você pensar nessa data, você tá pensando em mim, etc. É muito importante, faz muita diferença mesmo. Se anunciar uma vez e sumir, vai ser fácil você criar um viés de confirmação de que não adianta nada. Pô, anunciei, não adiantou nada, não vendi o quanto eu esperava, então não adianta nada anunciar. Não é tão simples assim, né? A constância faz muita diferença, então a gente tem que sempre pensar nos investimentos de marketing a longo prazo, no mínimo de um ano, né? As pessoas fazem orçamento pra isso, né? De tipo assim, ah, bom, e o que, que a gente vai investir esse ano? Isso é o que a gente tem pra investir e tal. Pra que você possa ter um planejamento de que você vai estar aparecendo o ano inteiro, seja sazonal, a data, seja, enfim, uma coisa só sua. Às vezes as empresas criam datas sazonais, que nem Magalu tem a liquidação fantástica, por exemplo. Essa data é do Magalu e é, assim, uma das mais importantes. Então, acho que é isso. Você tem que ter essa visão geral da presença o ano inteiro, né? Ou então, às vezes, assim, olha, esse vai ser o ano dessa palavra-chave. Essa palavra-chave é minha. Esse ano eu quero me posicionar. E aí você investir, né? O marketing é muito focado com a sua estratégia geral, né? Às vezes você tá querendo vender mais na sazonalidade, mas peraí, eu tenho uma estratégia de marketing e de comunicação muito mais abrangente entre o meu negócio e o meu cliente. Então eu vou concentrar os esforços de ads também pra obedecer essa estratégia, né? Não vou esquecer uma estratégia em prol de outra, né? Faz sentido isso? O pessoal de ads faz isso também?
Eu acredito que faz super aí, Ale, também. E eu acho que dentro de tudo isso que você colocou e que a Camis também colocou, fica o convite pra testar, né? Acho que não tem receita de bolo quando a gente fala de produtos patrocinados e de ads aqui, a não ser a constância e a insistência, né? Como vocês bem colocaram, quem é visto é lembrado e é mais uma ferramenta pra essa aparição, né? Pra essa exibição aí, pra esse destaque dos produtos. Não tem como a gente dizer, ai, pega os três produtos do período tal, não tem como, sabe? Então você tem que ir testando, que até dentro das suas datas sazonais, o que funciona mais pra uma pode não funcionar pra outra. Então você tem que ir apostando e com as ferramentas que a plataforma dá e fazendo suas próprias análises, né? Então a gente caiu muito forte nessa parte de dados, a gente tem investido muito nisso, em segmentações, então nessa própria parte, né, que a Camis trouxe lá atrás, da geolocalização, então o que funciona para uma região pode não funcionar para outra. Então a gente tá sempre trazendo essas funcionalidades, né?
Nesse sentido, é tipo assim, ah, eu quero anunciar só para, enfim, pessoas nessa localidade, nessa praça, nesses estados e tal, porque, enfim, pode ser porque eu só entrego lá, ou pode ser que, enfim, a promoção de frete que você queira, né, botar na campanha esteja mais barata para esse lugar. Então, tudo isso são estratégias, uma conversa com outra, né? E às vezes múltiplas estratégias podem ser aplicadas no mesmo anúncio. E tudo depende da sua visão, das suas necessidades, né? E aí eu queria perguntar, tipo assim, beleza, mas agora como é que eu junto isso, essa vontade, com vocês, né? Tipo assim, qual é o caminho que eu tenho que fazer para começar a explorar ads e, sabe, experimentar e usar, tipo assim, o suporte do Magalu Ads pra minha campanha? Como é que eu começo?
Boa, Ale, a gente tem diversos materiais, assim, de boas práticas, de dicas, né? Acho que muito do que a gente falou aqui hoje, a gente tem isso detalhado, né, nesses materiais. Acho que é um caminho importante. A gente tem aulas, inclusive, com a Unimagalu também, são aulas mensais ao vivo, então dá pro seller tirar dúvidas na hora, dá pra aprender ali bastante coisa, né, com o professor. Então, eu entendo que a gente tem diversos caminhos, até pra quem ainda não sabe muito bem por onde começar, como fazer. Então a gente apoia muito os nossos parceiros nesse sentido, né? Além do botão do WhatsApp, do suporte, na própria plataforma, pra ser algo bem fácil, a gente traz esses outros formatos, né? Então nosso time, como eu comentei, né? A gente tá super aberto e super próximo do parceiro pra, de fato, ouvir, entender as dores e tudo mais. Mas eu acho que as dicas principais, a gente falou, né? Que eu vou reforçar aqui, são o seller entender qual que é o objetivo que ele tem pra campanha dele. Então eu vou olhar pra uma campanha que são produtos curva A, né, que representam 80% do meu faturamento. Então eu vou entender se eu consigo ter preços mais competitivos nesse produto. Eu vou olhar como é que tá a minha foto do meu anúncio, como é que tá o título do meu anúncio. Lembrando que a busca, pessoal, né, e o ads tá dentro da busca, é uma busca que ela vai olhar muito para a match textual. Então, a gente vai trazer para o cliente retornos de anúncios que condizam, né, de certa forma, com o que o cliente está buscando, né? O que o cliente está digitando, qual é o termo. Então, isso é bem importante para o seller ficar atento na hora dele criar um título, né? E a gente tem diversas aulas também na própria Unimagalu para ensinar esse parceiro como criar os melhores anúncios dele, tanto de ads quanto anúncios aqui do Magalu, né? Ou seja, catálogo, produtos, né, que estão no catálogo, como subir um produto ali novo. Então, a gente traz aqui bastante ferramenta e dicas nesse sentido. Mais uma dica legal é que o seller coloque em ads os produtos que ele está ali dentro das promoções do marketplace. Então, o marketplace do Magalu faz diversas promoções para o seller poder participar. E, geralmente, nessas promoções, o próprio Magalu traz bastante holofote para elas, né? Então, traz esses produtos dos sellers que optaram pelas promoções em diversos espaços, né, dentro do Magalu. Então, se o seller tiver esse produto já na promoção, né, nas campanhas de promoção do marketplace e ainda colocar ads, aí a visibilidade dele vai triplicar, né? Então, acho que é um caminho importante também, é uma dica importante que a gente pode trazer para os nossos sellers, né, para quem quer começar a anunciar junto com a gente. Então, acho que tudo isso, né, a somatória de tudo isso, acho que é o que vai trazer para a gente também mais sucesso no fim do dia, né? Fora produtos sazonais também, então a gente tem muitos parceiros que têm produtos específicos, né? Por exemplo, parceiros que vendem multicategoria, mas que tem ali uma categoria de brinquedo que é muito forte para ele. Então, aproveitar o momento de Dia das Crianças para trazer, né, campanhas de ads ou forçar mais o investimento dele em ads nesses produtos que são de brinquedo. E aí, claro, não adianta também criar uma campanha um dia antes do Dia das Crianças e falar, ah, eu preciso vender. Não, precisa ter um preparo, né? Precisa começar antes. Precisa começar ali 15 dias antes, até um mês antes, para já começar a alavancar e já começar a destacar esses produtos. Então, tudo isso é bem importante. Esse preparo também vai considerar muito aqui na hora de olhar para eles.
Maravilha!
Excelente. Eu vou encerrar aqui a minha parte, confirmando tudo isso que a Camila falou, especialmente no Magalu. Realmente, a gente tem, é muito sério isso aqui. A gente é muito parceiro do Ads. A gente pega na mão, além dos cursos, a gente tem salas de consultoria, a gente tem lives, a gente sempre convida o pessoal de Ads, porque a gente entende que é um assunto que ela pode ser mais complexo para algumas pessoas que estão começando do que outras que já estão muito acostumadas. Além disso, a gente tem quase que todos os meses um evento aqui em São Paulo, na Arena Magalu, que é o Encontro de Negócios. A gente praticamente só fala de negócio de marketplace. E em todos eles, a Camila vem com conteúdo de Ads. Quando a gente não tem o Encontro de Negócios, a gente tem a jornada, que é a jornada no Magalu, que são aulas presenciais, onde a gente também tem sempre um conteúdo de Ads. O Magalu, ele é muito próximo do parceiro. Então, a gente procura, em todas as possibilidades que a gente tem de encontro, seja ele online ou presencial, ter o pessoal de Ads falando com todo mundo, trazendo novidades, dicas. A gente vai deixar aqui para vocês os materiais que a Camila prepara. Então, ela tem e-book, ela tem uma FAQ super completa. Eles vão buscar aqui nas descrições, vai ter lá o link para todo mundo consultar. Eles se preocupam muito em levar esse material e a gente divulga. Como que eu fico sabendo de tudo isso? No nosso Instagram, @magalu.marketplace. Lá a gente coloca todas as nossas agendas, dos eventos presenciais, dos eventos online e também no site da Unimagalu, unimagalu.com.br. Lá também tem agenda de curso, onde o time de Ads vai estar e tudo que a gente vai fazer. Então, do nosso lado, a gente procura ajudar muito com conteúdo de educação para que você possa performar mais, vender mais, tirar suas dúvidas e até trazer sugestões, né, Camila? A gente faz pesquisa, a gente pede muita sugestão para melhorar a nossa plataforma sempre. Então aproveitem isso, que eu acho que é um diferencial que o Magalu tem aí para o seller de marketplace, tudo isso que a gente vem fazendo em Ads.
Excelente. Tem link aí no post para você conhecer tudo isso, fazer conhecer o Unimagalu também. Maravilhoso. Acho que boas dicas para a gente começar. Quem quiser começar a experimentar, nunca usou a ferramenta de Ads Magalu, tem tudo aí no post pra você entrar e, olha, vai atrás, porque vale muito a pena, faz diferença. Quando você vê fazendo a diferença, quando você ajusta os parâmetros certos, atinge, né, o público que você queria aí e converte, é muito legal. Tipo assim, você vê que faz diferença, que nenhum dinheiro é mal gasto quando você tem um ROI positivo, né, e é por isso que a ferramenta super robusta tá aí pra ajudar todo mundo. Certo?
Perfeito!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.